Bruno é modesto, João é tímido e Manel é mainstream. Juntos são putos danados.
Vou embora e pá, mas também antes de ir não vos quero deixar.
Antes de não vos quero deixar.
Sem uma questão.
Sim. A resposta é 42.
Que é algo interessante. E que também tem a ver com outra coisa que se passou aí na nossa ausência.
Aqui há atrasado.
É uma mítica frase em italiano, que é em italiano e inglês ao mesmo tempo. Attenzione pickpocket. Não sei se vocês estão a par dessa.
Muito bom. Muito bom.
Mas tu viste que a senhora foi, entretanto, vítima dos seus próprios carrascos. Vítima das suas vítimas. Não. Assim que é.
Mas contextualizar, isto é, passa-se em Veneza, uma zona tremendamente turística. Como qualquer Veneza zona turística? Tremendamente turística, há roubo por parte de carteiristas. Isto é público e notório. Só que em Veneza há uma benemérita italiana que já sabe quem são estas carteiristas ou estes carteiristas. Também havia homens em alguns vídeos. E então ela gravava, ia para sítios turísticos e gravava. E quando via que os carteiristas ou as carteiristas iam atuar, ela gritava: Attenzione, pickpocket!
Sim.
E elas basavam imediatamente, não faziam. Pronto, a senhora. E agora dizes tu, João, há uma atualização sobre isso, que é?
A senhora foi, entretanto, ela mesma vítima dos pickpockets que ela denunciava.
É verdade.
Ah, ela sofreu de pickpocketismo.
Ela foi pickpocketeada.
Ok, pois.
De bolso.
Nunca estamos salvos, não é?
Nunca estamos salvos. É como o carjacking.
Isto leva-me a uma questão.
Sim.
Como eu sei que vocês são pessoas muito viajadas, tanto um como o outro, quanta cagufa é que vocês têm ou quão alerta vocês estão em viagens? Porque vocês estão fora do vosso habitat natural, com coisas, muitas vezes limitados de espaço para levar coisas de valor que vocês levaram com vocês. Como é que vocês são nestes sítios, né? Por certeza que vocês já viajaram para sítios em que, pá, tinham de estar alerta com as coisas que vocês levavam e não sei o quê, além de estarem a desfrutar, obviamente, da viagem. Pá, a questão propriamente dita é mesmo com quanta cagufa é que vocês têm de ser pickpocketeados numa viagem. E se já vos aconteceu alguma coisa desse género, já agora?
Estás a primeiro ou queres que eu fale?
Não, vai.
Que eu tenho notado, nunca fui, vamos dizer em português, gamado. No entanto, quando viajo...
Nunca sofreste um furto.
Calma que há a diferença entre roubo e furto.
É que eu estou a dizer furto.
E coisas, eu agora não sei qual é que é os termos técnicos, mas já lá vamos.
Furto
já falamos disso.
Estavas a dizer, era não dás conta.
Furto é não dar conta, roubo é quando há um confronto. Ou quando há...
Não, roubo é tipo o geral, e depois tens assaltado, que é quando há um confronto.
Isso, assalto, é isso. Mas quando viajo, a minha atenção dispara para 150%. Eu digo dispara para 150 porque o 100 já é o normal quando eu saio de casa em Londres. Pronto.
É que temos de ter aqui em consideração que o Manel está a partir em desvantagem, né?
Identifico.
Sim, eu em casa estou tudo ok, mas a partir do momento em que eu meto o pé fora de casa, eu estou sempre
a ver o que está acontecendo.
Oh,
caralho!
Sempre.
Por isso é que, muito com isso.
Assim que posso, entro imediatamente no autocarro E sigo. Atenção,
que é para ser assaltado, mas ao menos sou assaltado enquanto estou sentado, com ao menos descanso. Isto não é capa maluca.
E onde há câmaras, e onde posso, de alguma forma. Isso. Pronto. Que neste país é em todo o lado, mas isso é um problema. Mas o que eu queria dizer?
Aqui estamos a falar no dia a dia, não é? Mas em sim, viagens, que medidas é que tu costumas tomar, por exemplo? Assim, opa, mais.
A cena é que eu não tomo nenhuma medida em específico. Pá, eu nunca ando com dinheiro na carteira. A carteira vai sempre para o bolso dentro do casaco. O casaco sempre fechado. Principalmente no inverno. Pá, mas imagina, eu tenho a minha câmara, que ando sempre com ela na mochila. Não há muito que eu possa fazer.
Sim.
Está nas costas, se alguém me saca a câmara. Mas aí eu vou notar, porque a câmara é pesada. Não é um furto. Onde eu não consigo ver que está a acontecer e não dou conta. Mas é. Agora, sei lá, carteiras e telemóvel e chaves, está sempre tudo mais perto possível da mão. Ou o bolso pois da frente, ou o bolso dentro.
Eu, no meu caso, também sinto que é isso que tu estavas a dizer. Há 100% de atenção normalmente, mas quando viajo isso dispara. Quando viajo, quando vou, por exemplo, pá, se calhar para vocês isto não faz sentido, mas para mim faz muito, e também depende muito do festival em si. Mas eu, quando vou a festivais, também já entrei no modo 50% de alerta, porque eu não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, que eu fui ao Alive e estava no palco da tenda, no palco 2 do Alive. Eles dizem que não existe palco 2, mas é o palco 2 do Alive, Heineken, já não sei qual é que é o nome daquilo agora. Pai, eu notei que havia um gajo a fazer piscinas para trás e para a frente. Epá, e não é normal tu andares tipo, sei lá, estás ali a 4, 5 metros do palco, passa um gajo para a frente, depois passa para trás, depois volta a passar para a frente. Epá, isto que para uma pessoa como eu, que está sempre a desconfiar dos outros, de quem não conhece, isto soa-me alerta. E até porque vemos as notícias depois de... Vai-se aos comentários depois nos dias a seguir das publicações do festival. Diz, roubaram-me, não sei o quê, o telemóvel e eu não dei conta. Tipo, coisas desse género. Pá, nós sabemos que a malta, quando vai para um concerto, para um festival, pá, a maior parte da malta vai descontraída. Vai com grandes preocupações, bebe, fuma e acaba por... às vezes perdeu um bocado a noção de que está num sítio em que há pessoas que não estão lá para o mesmo efeito que ela.
Pessoas mal intencionadas.
E eu dei conta que esse gajo que andava a fazer piscinas, porque, pá, eu normalmente agora, desde há uns tempos, comecei a adotar, tanto em viagens como em concertos assim mais... concertos onde eu vou estar de pé, vamos dizer assim, onde vai toda a gente estar de pé. Eu opto por levar a minha pequena sling bag, mochila de à cintura. Ou vai à cintura, ou vai aqui à frente e fica mesmo aqui à minha frente. É pá.
Mesmo a drogado.
Só se eu tiver cego. É que me metem ali a mão.
Yeah.
E o que está de valor vai para lá. Mas por acaso, nesse concerto do... eu lembro-me perfeitamente, isso foi durante o concerto dos Fontaines DC. Esse gajo andava a fazer piscinas, porque é que um gajo anda a fazer piscinas para trás e para a frente? Pá, eu dei conta, eu estava com as mãos nos bolsos, pá, isto não foi coisas da minha cabeça. Houve uma vez que o gajo passou para a frente e eu estava com a mão no bolso e eu senti tipo um dedo a querer entrar para o meu bolso. Mas o gajo deve estar tão treinado a fazer aquilo que ele sente que está ali uma mão e ele já não tenta nada. Agora, posso-vos dizer, pá, aquela malta está muito bem treinada para fazer aquilo que está. Portanto, o meu conselho é, vocês vão a um concerto, vão a um festival, é pá, tudo bem, vocês vão parecer uns mitras muitas vezes, pá, que se poda. Levem a carteira e as chaves e o telemóvel numa slim bag ao vosso peito ou à vossa frente. Pá, yeah. Se vocês querem estar descontraídos e querem beber e fumar e não sei o quê, pá, não deixem simplesmente as coisas à parva nos bolsos, pá, principalmente nestes festivais onde há malta que compra propositadamente bilhetes só para ir lá fazer isto. Acontece uhum. O mesmo, vou-vos dar outro exemplo. Isso fez soar os meus alarmes em 200%. Eu, este ano, em fevereiro, fui pela primeira vez à MWC, que é uma feira global de tecnologia em Barcelona. Pá, e os bilhetes são caríssimos para quem tem que comprar bilhete. Há bilhetes a, acho que é, não quero estar a exagerar, mas 2 mil euros.
Caralho, tranquilamente, muito, aí, muito, tranquilamente muito é isso. Aquilo pronto, é uma coisa até mais para empresas de mobile e networking de malta mobile. Portanto, é normal que esses valores sejam assim. Normalmente,
quem vai lá, estava à espera de 4 dígitos, foda-se.
E avisaram-me logo e disseram: pá, tu vais para lá, a malta que já lá foi, que já vai há 20 anos, mas tem cuidado, porque aquilo lá é um antro de malta a tentar roubar. Pronto, Barcelona no geral já é o que é. Quem conhecer Barcelona sabe como é que é Barcelona. Mas na feira a mesma coisa, porque, como é óbvio, aquilo é um alvo muito fácil, porque é um alvo mais fácil do que nos festivais. Porque quem vai para ali é malta de tecnologia, ou seja, é tudo malta que leva os seus computadores, que leva as suas máquinas fotográficas, que leva os seus telemóveis. E é um alvo para esta malta. E sim, há malta a comprar bilhetes de 2 mil e tal euros para ir para lá só para gamar, porque compensa, porque se calhar só num dos dias conseguem, e isto é material. Baseado na história de uma jornalista daqui de Portugal que lhe roubaram casualmente a mala lá, a mochila, e ela nem deu conta. Isto não foi este ano, foi já no outro ano passado, mas
será que eu ia perguntar que é tipo esta malta paga bilhete de festival para ir gamar? E de eventos claro, para gamar?
Claro que sim. Porque compensa. Compensa. Pois, o bilhete, isto, olha, isto é atualização diária. O bilhete para a live do próximo ano vai custar 203 euros, se não estou em...
O quê?
Passe geral. Yeah. Se a pessoa chegar lá...
Sei hoje.
Se a pessoa chegar lá e roubar um telemóvel,
tá chocado.
Roubar um telemóvel decente, já compensou.
Já compensou.
Nos dias todos.
Yeah. É verdade.
Mas, e ainda vai haver concertos à borda.
Isso faz-me uma confusão. Meu Deus.
Quanto mais numa feira tecnológica. Mas pronto, e tu, João?
Então, sinto que normalmente sou um pouco mais despreocupado do que aquilo que vocês são. Isso não faz com que eu seja despreocupado no geral, ok? Significa apenas que eu talvez não seja tão... Não sofra tanto quanto vocês sofrem. Apesar de nunca ter sido assaltado, nem roubado, nem furtado, que eu tenho ideia, né? Mas sinto sempre que estou assim, tipo, mega atento. Eu costumo andar com a minha mochilinha. O que acontece muitas vezes é eu, pá, se eu sentir que estou assim num ambiente mais complicado, eu passo a mochila para a frente. Normalmente tenho-a nas costas, mas passo para a frente, onde tenho depois a carteira, e assim, porque sei lá, a carteira pá, andar com ela no bolso também acho que é um bocado mais arriscado, e fica aquele volume, chama imensa atenção. E então, tipo, acabo por trazer as coisas aí. Também não gosto de andar com, normalmente escolho sempre um bocado melhor a roupa quando vou para esse tipo de sítios. E como normalmente isso é no verão, eu gosto de ter sempre calções que tenham tipo um fecho, que seja preciso efetivamente aqueles de prender mesmo, com aquelas pregazinhas, em que tu ouves o clique, tu dás conta do pessoal a fazer o esforço, pronto, o que seja, para ter o telefone. E é isso. E eu acho que também comecei a ficar mais preocupado com essas cenas depois da minha mãe ter sido assaltada. Quando eles, houve uma altura em que os meus pais me foram visitar a República Checa e a minha mãe foi assaltada no metro tipo nas escadas rolantes, estavam dois fulanos atrás dela, ela tinha uma mochila às costas, uma mochila pequena assim, tipo, e ela tipo diz que sentiu qualquer coisa nas costas, mas que não fez caso porque achou que era só alguém encostar, porque pareceu tipo, que o rapaz só lhe tinha dado um encontrãozinho, tipo, sei lá, perdeu o equilíbrio assim, qualquer coisa. E quando a gente chegou ao fundo das escadas, tipo, os gajos passaram por nós a correr, isto obviamente a gente só se apercebeu disso depois. Os gajos passaram por nós a correr, não, mas passaram tipo a acelerar o passo, como quem está tipo, e estava um metro a chegar, porque tu não fazes caso, porque achas que os gajos só estão a correr para tentar apanhar o metro. E depois de repente olhamos para a mochila da minha mãe, a mochila da minha mãe está aberta, e tipo, o porta-moedas dela tinha ido cona, basicamente. Com cartões, com essas merdas todas, com fotos, pronto, enfim, foi isso, foi tudo perdido. Pá, eu acho que depois dessas cenas acabei por estar com mais atenção. Isso e outra situação, houve uma vez que o meu pai tem duas mochilas, basicamente, sendo que uma delas é só tipo para os documentos dele, que ele tem uma carrada de cartões e documentos de merdas de, sei lá, de quando, da altura em que ele era caçador, tinha que ter as coisas de caça, tem que ter carta de condução de trator, tem que ter a licença de para espalhar herbicidas, pronto, uma data de merdas. Então ele tem uma data de ter uma carteira só com esse tipo de cartões, que ele tinha dentro de uma mochilazinha, que é a mochila dele, que ele anda assim também para trás e para diante. E houve uma vez, já aqui há bastante tempo, que nós tínhamos ido ao hospital a Castelo Branco e o carro ficou estacionado lá na altura que ele ainda não tinha sido arranjado, e estava lá, o carro ficou lá estacionado enquanto a gente foi para o hospital, e ficou uma tira da bolsa, dessa bolsa de tiracolo, ficou, tipo, apesar de estar debaixo do banco, a tira ficou à vista. O que aconteceu? A gente chegou ao carro e partiram o vidro para roubarem aquela bolsa, que não levaram nada de valor, lá está, porque era só cartões de merdas. E papeladas e contactos e coisas, sim, mas... que o meu pai lá trazia, não tinha nada de valor, mas a bolsa também foi de cona e escavacaram o vidro do carro e isso tudo. E eu desde então também tenho muito mais a cena de cada vez que paro o carro, tipo, de esconder tudo ao máximo, e deixar as coisas todas guardadas, tipo, para não ficar assim nada que possa aparentar ter valor à vista.
Pá, realmente há certas coisas que nós... Se calhar só ficamos mais alerta depois de acontecerem.
Eu, apesar, com essa cena dos alerta, carros, eu comecei a ficar muito depois.
Eu, apesar de estar sempre muito alerta no geral, por acaso nessa questão do carro não sou assim tão...
Lá está.
Se calhar às vezes não penso assim tanto no...
Sim. Yeah.
Em tirar as coisas da vista.
É assim, e isto foi em Castelo Branco... Nunca pensei que fosse assim em Castelo Branco.
E no estacionamento em frente ao hospital, que é sempre bastante movimentado e tal.
Mas qualquer pessoa que já tenha andado comigo de carro sabe o quão paranoico eu sou com um carro.
Quando é para... paranoico com o carro?
Sim.
És?
Paranoico no sentido de estaciono o carro e eu vejo 10 mil vezes se a porta está fechada ou não. Eu posso ter acabado de carregar, abrir a porta... para ver se está aberta, mas vou ver as portas todas se abrem ou não.
Que estranho, tu és sempre tão discreto com isso, nunca tinha dado conta.
Pá. Antes mais do que menos, não é?
Não, eu concordo com isso. Eu também muitas vezes estaciono o carro aqui no Porto, e depois volto atrás uma vez ou duas para ir confirmar que está tudo fechado e está tudo nos sítios e está tudo composto.
Ah!
Manel, eu nunca disse que tu que não podias ser assim. Eu tenho zero moral para falar disso. Lá está, principalmente depois desta situação. Pá, e ainda para mais aqui que eu estaciono o carro e não pego no carro todos os dias, portanto às vezes o carro está 3 dias sem eu ir lá ver se está tudo bem com ele. Gosto de ter a certeza que fica... que as coisas ficam minimamente compostas antes de deixar parado, né?
Sim, essa é a desvantagem também, de, no geral, de deixar o carro na rua, não é? Nós sabemos que em Portugal isto é muito comum.
Yeah.
Eu, pelo menos, nunca tive garagem. Sempre tive o carro na rua. Pá, por um lado vejo que a garagem tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens, que em alguns sítios de repente podes chegar e está completamente inundada. Nos Exato. Últimos tempos tem-se mostrado essa possibilidade cada vez mais comum, mas no geral, é pá, claro que é melhor ter garagem do que não ter, não é? Teres uhum. a segurança para já, porque o teu carro ao longo do tempo não vai perder tanto valor, porque vai estar ali guardadinho, longe da chuva e do sol.
Exato, não vai estar expo.
Sim, sim, sim. Principalmente para uma pessoa como tu, que trabalha em casa, se tu pudesses ter uma garagem com o carro sempre lá guardado, de certeza que o teu carro se
iria agradecer, sem dúvida.
Mais, né? Sim, iria agradecer. Não que sim, ele facto, fale, mas... Né? Mas ele
agradeceria. Eu tenho a certeza que ele agradeceria.
Pá, mas
olha, é assim. Diz-me. Vida de um pobre. Assim. Diz, Manel.
Eu ia só acrescentar sobre a situação de quem é que já foi ou não gamado. Eu não fui, tá. Mas a Filipa foi.
A Filipa já foi, mas foi que assaltada? Sim. Foi?
Não, foi furto.
Foi confronto.
Ela não,
foi
furto. Okay. Não houve confronto, ela não deu conta, nada.
Uhum.
Ela estava no metro. Tinha a câmara com ela e uma bateria extra. E ela diz que quando deu conta, tipo, lá no metro, o fecho está aberto. E ela não tinha aberto o fecho, fechou. Chegou cá a casa, não tinha a bateria extra. Agora, o que é que uma pessoa vai fazer? Uma bateria extra.
Do mal
ou menos, mas ainda assim uma bateria extra, pá, ainda custa, pá.
Era daquelas merdas que, tipo, praticamente não tem valor para as outras pessoas. É mais difícil de vender, provavelmente.
Essa é a coisa do... Não, a bateria não é desta câmara, não é difícil de vender. Mas é uma coisa que, pá, custa a dar.
Foi o que conseguiram apanhar.
Sim.
Yeah.
Pá, uma bateria destas é capaz de ir aos 100 euros.
Ok.
Pá, parecendo que não.
É chato.
Custa.
É chato. É muito chato.
Pá, a mensagem é essa. Se vão a eventos, vão de viagem...
Eu não
digo que não deixem de aproveitar, como é óbvio, para estar de olho nas vossas coisas, mas... Pá, em viagem tentem estar um bocado mais atentos. Isto vai sempre depender de pessoa para pessoa. Pá, e é isso. E em concertos é levar o mínimo de coisas de valor, é levar o essencial, sinceramente.
Claro.
Telemóvelzinho, carteirinha, se for.
Vocês têm realmente... uma
carteira. Hoje em dia já não é preciso levar a carteira. Hoje em dia já basta levar o cartão de cidadão, porque tu já tens o... Muitas vezes já podes pagar com o telemóvel.
Mas depois fala no teu telefone e como é que é? Eu não gosto de andar com o seu cartão.
Eu não sei, pá. Tenho questões em relação a isso. Porque é sempre aquela coisa do...
Em relação ao quê?
Eu estou a falar de uma coisa muito específica de...
Usar só o telemóvel. Mas mesmo assim, pá. Imagina... Eu sei que em Portugal, pelo menos agora com a aplicação do cartão de cidadão, da carta, supostamente isso já vai servir, já serve oficialmente como a tua documentação. Mas vais deixar o teu cartão de cidadão e a tua carta?
Não, eu não disse para deixar o cartão de cidadão, eu disse para levar o cartão de cidadão.
Ok. Não, mas para nós, eu acredito que ainda estejamos numa fase meio transacional.
Eu não estou a falar de vem a polícia e pede a identificação e mostra o telemóvel. Estou a falar de acontece-te alguma coisa, dá-te o fanico. Pá, as pessoas não vão. Isso, olha, deixa-me lá ver se tem a aplicação do ID.gov para.
Atenção, em cima disso. Eu ando sempre comigo com o cartão de...
Débito.
De onde eu tirava análises de sangue. O cartão diz lá qual é o meu tipo de sangue.
Ah, eu também costumo andar com o cartão do tipo de sangue. Que tipo de sangue é que tu és já agora? Só por curiosidade.
É uma boa questão. Estás a ver? É uma das coisas que eu
não sabes isso de cabeça? Caralho.
Não sei.
Mas alguém sabe.
Eu sei.
Ou
eu
RH positivo. Mais, não sei o que é isto.
És O positivo.
Pronto, então. É isso.
Tu és da dor quase universal.
Não faço o que isso significa.
És da dor quase universal.
Positivo.
Significa que podes doar o teu sangue, tu podes doar sangue para todos os tipos sanguíneos, excepto O negativo. O negativo é que é o da dor universal.
Ok.
Pronto. É isso. Eu, como B positivo, posso doar para Bs positivos e ABs positivos. Acho que é isso.
E olhando assim para a minha cara, que tipo de sangue é que
tu tens? Tu tens sangue de palhaço, meu. É isso que me parece que eu tenho. Não sei, Bruno. Acho que não é uma daquelas coisas que dê para determinar pelas feições da pessoa.
Okay.
Lamento. Que tipo de sangue é que tu tens? Não sabes?
Não faço ideia. Não faço ideia.
Acho que fazer um
não
teste.
Era a resposta que tu estavas à espera, mas...
Não era.
Mas isso está em alguma análise que eu fiz recentemente. Mas não faço ideia.
Vem sempre, desculpa. Cada vez fazes análises.
Pá, se eu tirei sangue, é capaz de vir lá alguma referência. Tendo em conta que tirei, é capaz. Pá, mas vou ver isso, João. Vou ver isso e depois a gente já fala.
Tá bom, então até logo.
Olha, antes de irmos, tenho uma pergunta, pessoal.
Diz.
Grissinos é pão?
Putos Danados. Um podcast com Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.